Porta Aberta. Nos últimos anos, é à Grécia e Itália que têm chegado grande parte dos refugiados que se fazem ao mar para chegar à Europa. Enfrentam dificuldades e perigos de todo o género para fugir à guerra e à pobreza. Homens e mulheres de idades diferentes, alguns com filhos muito pequenos, embarcam em botes ou barcas sem segurança nenhuma, movidos pelo desespero. Mas também pela esperança de um destino melhor. Infelizmente, são muitos os que, depois de uma travessia cheia de riscos, acabam presos num campo de refugiados, em tendas e bairros de lata, e perseguidos por serem clandestinos. Quem decidiu viajar, mas em sentido inverso, foi o meu convidado de hoje, Marcos Ferreira. Saiu daqui, de Portugal, rumo à Grécia, para se colocar ao serviço de refugiados num campo na ilha de Lesbos. Está aqui hoje, comigo, também para relatar essa experiência. Eu sou o Óscar Daniel e convido-o a ficar comigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Thank you. Um sacerdote dos Açores, o padre Ricardo Tavares, assumiu um desafio novo no estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Proporcionar aos reclusos a experiência de Deus através da arte, com a ajuda de vários jovens, ele organizou um workshop de pintura, teatro e música para os detidos. O Espírito de Deus, explica o padre Ricardo, inspira-nos a sermos artistas da vida, da nossa e da dos outros, para embelezarmos com esperança e amor. Quem se sentiu chamado a embelezar também pela esperança e pelo amor à vida dos que sofrem foi o meu convidado de hoje, Marcos Ferreira. Por isso, há uns meses, viajou até à Grécia, onde passou várias semanas na ilha de Lesbos, num campo de refugiados. Bom dia, Marcos. Bem-vindo à Renascença. Obrigado. Para quem nasceu, como é o seu caso, em Leiria, ainda deve ter algumas memórias dos mais recentes incêndios, destas tragédias. Ainda é uma ferida aberta? Acompanhou e viveu isto de perto?
Sim. Infelizmente, é uma ferida bastante aberta na zona. Curiosamente, um dia depois de chegar a Lesbos, foi quando foi o dia dos incêndios do Pinhal de Leiria, e foi um choque muito grande chegar lá e ver, ouvir as pessoas e ver as coisas nas redes sociais. Foi realmente muito chocante. E a nível dos incêndios anteriores de Pedrógão Grande, que ainda foram maiores, não é? Também, inclusivamente, estive no terreno e estive a ajudar também alguns dias, e era realmente uma catástrofe.
Foi em casa, com os seus pais, que começou a sua formação cristã?
Sim, exatamente, sim. Os meus pais sempre também me incutiram essa vertente da formação cristã desde muito novo, meteram-me também num colégio católico e, portanto, foram sempre também os grandes impulsionadores nesse aspecto.
Como é que foi essa experiência de estudar num colégio católico?
Então, era um colégio privado, dava-nos uma educação muito boa, não só na parte católica, não é? Mas na parte formativa, realmente tínhamos muito bons professores. É o que agora falo com os meus colegas nesta idade. Na altura que estávamos lá, se calhar não valorizávamos e achávamos aquilo um bocado até retrógrada, talvez. Algumas regras que havia, se calhar, que não há noutras escolas e que nós, se calhar, até nem concordávamos e nem percebíamos, mas que, se calhar, hoje em dia fazem, até de uma maneira inconsciente, fazem um bocado a diferença, penso.
Deixam-se empilar, eu também passei por essa experiência.
Também?
Também. O sentimento era o mesmo.
Pronto, exato.
Porquê que me impõe estas regras?
Na altura, realmente, uma pessoa pensa que está um bocadinho numa prisão, quase, ou que está ali muito condicionada, não é? E depois chega cá fora e vê as pessoas que estiveram em escolas públicas e pensa, eles estão muito mais avançados que eu, não é? E estão, não sei, têm tanta liberdade e têm... Mas, se calhar, a nível de valores, penso que fez bem. Obviamente não é essencial, mas agora, olhando para trás, acho que reconheço o valor.
Não sei se passou pela mesma experiência que eu quando saí. Portanto, depois agradeço. Toda a gente olhava e dizia assim, então, tu és
o Betinho do colégio. sim. Tinha muito esse estereótipo, sim.
Depois apareceram os escuteiros, como é que isso aconteceu?
Como lembro, tinha 6, acho que ia fazer 7 anos, portanto era o mínimo de entrada. E já a minha mãe, não sei porquê, eu já lhe dizia que queria ser médico, tropa e escuteiro desde tenra idade. Essas três coisas, e ela, pronto, ajudou-me no que pôde, que era meter-me nos escuteiros.
O que é que fica dessas peças dos escuteiros? Que tipo de valores é que ficam?
Parece um bocado clichê, se calhar, dizer isto, mas é uma escola mesmo muito grande. Há aquele estereótipo também na sociedade que os escuteirinhos são pessoas muito boas, ou que são uns totozinhos, ou umas coisas assim, mas há uma vertente muito de entreajuda, de companheirismo, de aventura, também muito importante, aventuras realmente incríveis que se vivem, às vezes até um bocado dentro dos limites de superação. Portanto, é uma vertente também de crescimento pessoal e técnico também, porque se aprende também muita coisa, porque o fundador tinha raízes militares e, portanto, apesar de ser uma pessoa muito humanista, era todo um regime um bocado militar, a nível das formações, a nível dos acampamentos, das organizações, e, portanto, acho que isso faz muita diferença também, e eu hoje recomendo qualquer pessoa a ir para os escuteiros.
Por aquilo que eu vejo nos meus sobrinhos, pelo menos aprende-se a lavar bem a louça.
Muito bem a louça, sim.
O Marcos depois foi monitor num campo de férias. E essa experiência já começou ali a dar-lhe o bichinho do voluntariado?
Sim. Isto foi tudo um bocado cadencial, penso eu, um bocado sequencial. Fui monitor de alguns campos, inclusivamente comecei como sendo participante. Portanto, ia para os campos do IPJ quando era mais novo. gostei muito, realmente. Foi aí que fiz grandes amigos, pareciam 2 semanas apenas, mas realmente pareciam, no final, eram umas amizades incríveis, como se as pessoas conhecessem há muito tempo, e faziam-se atividades muito giras, penso que era muito bom, acampava-se, etc. E depois decidi também ser eu a contribuir como monitor para as crianças, exatamente.
E isso marca sempre a vida dessas crianças?
Sim, sim, sim. Inclusivamente, lembro-me uma colónia de férias que participei na Praia do Pedrógão, da Caritas, por acaso, era a Caritas Diocesana de Leiria. A casa onde é feita essa colónia todos os anos é a casa da Caritas, no Pedrógão, que é chamada Casa Amarela. E as crianças que vão, muitas vezes, são crianças de lares, muitas vezes algumas órfãs, portanto, com histórias de vida complicadas, e, portanto, para elas aquilo é um escape brutal e é uma coisa incrível mesmo para nós também.
Depois tem a experiência do Erasmus. Quando olha para trás, acha que isso também foi importante?
Também, também. O Erasmus foi um bocado também, no fundo, a minha vontade de conhecer outras culturas. Portanto, gosto muito de viajar. Sempre me tentei adaptar a outras realidades, acampamentos, etc. E o Erasmus, fui parar a Salamanca. Fiz amigos de todas as nacionalidades. A vida de Erasmus também é metade de estudo, muito estudo, e depois metade de boémia. Portanto, é uma coisa realmente também muito intensa. E foi uma experiência marcante também, sim, sim.
Já que nos fala dos sonhos de ser tropa, entre outras coisas, mas acabou por se licenciar em farmácia. Isso foi também uma paixão, um sonho?
Para ser sincero, não foi bem uma paixão. A minha mãe queria que eu fosse para a medicina, confesso. Ainda hoje fala que tenho que ir para a medicina, qualquer dia tenho que estudar para a medicina. Mas eu hoje acho que já não me vejo muito como médico. Portanto, sou farmacêutico e tenho muito orgulho nisso atualmente. Quando estava em farmácia, realmente não sabia muito bem porque é que lá tinha que parar, mas talvez porque a minha mãe é professora de química de secundário e sempre me puxou para a química. Eu sempre fui muito bom aluno nessa altura em química. Ela puxava muito as orelhas e, portanto, acabei por não indo para a medicina. A minha mãe é que fazia questão. Acabei por ir para a farmácia. Acabou a farmácia por ser uma escolha também lógica. Eu queria saúde.
Isso tem sido importante até, se calhar, nestes seus trabalhos de voluntariado.
Sim, é? Sim, sim. Eu penso que sim. Porque, realmente, eu também, após acabar o curso, estive em diversas áreas já e sempre gostei mais das áreas que estão vocacionadas como o farmacêutico, que está mais vocacionado para o doente. Não tanto, se calhar, mais a nível de indústria farmacêutica ou de laboratório, apesar de também já lá ter passado. E gostei, mas penso que a área onde eu estou mais como peixe na água é mais a área em que se contacta mais com o doente, mesmo em farmácias ou em hospitais, clínicas. Tenho feito um bocadinho de tudo, e depois é o contacto também que eu gosto muito com enfermeiros, médicos, onde também se aprende muito com esses profissionais, fisioterapeutas, etc. E, portanto, sempre gostei muito da parte de ajudar as pessoas e de realmente estar em contacto com elas e compreender os problemas delas.
Marcos Ferreira é o convidado do programa Porta Aberta neste domingo. São Cosme e São Damião, 2 irmãos gêmeos que morreram mártires no início do século IV, são os padroeiros dos médicos e dos enfermeiros. Estes 2 irmãos, que eram médicos, tornaram-se também missionários depois de se converterem a Cristo. Ficaram conhecidos, aliás, pelos cuidados que dispensavam aos doentes com a sua ciência e a sua oração. Quem se sentiu também chamado a ajudar pessoas em circunstâncias difíceis foi o meu convidado de hoje, Marcos Ferreira. Já voltamos à conversa. It's sad, it's sad.
Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Quem chorará estes mortos? Foi esta a pergunta que colocaram numa igreja da Sicília, junto ao que resta de uma embarcação de madeira em que homens e mulheres fizeram naufrágio. 4 ou 5 tábuas, partidas e estragadas, desafiam os que entram naquela igreja a se interessar pelos que morrem longe do nosso olhar, em circunstâncias dramáticas. Marcos Ferreira, um português que viajou até à Grécia e esteve 2 meses num campo de refugiados na ilha de Lesbos, é o meu convidado desta manhã. Sei, Marcos, que já estava a trabalhar quando se colocou este desafio de ir para a Grécia. Como é que foi possível gerir isto tudo e partir?
Não foi fácil e desde já quero agradecer também a uma pessoa que me foi muito especial, além dos meus pais, claro, que sempre me apoiaram. Mas realmente há uma pessoa muito especial que é a Helena Bastos, que ela depois vai ficar muito contente quando ouvir isto, porque eu andava com este sonho há muitos anos já, de fazer alguma coisa a nível humanitário internacional, pronto, fazer um bocadinho de voluntariado ou, se possível, até fazer uma carreira lá fora, em alguma organização, com algumas tarefas a nível humanitário. E realmente, quando eu me propus a nível temporal, através de que me despedi do emprego que tinha, apesar de ter outro em part-time, mas mais da ótica do empreendedorismo, que deixei ficar depois a full-time. Ou seja, no fundo eu fiquei um bocado patrão de mim próprio. Era muito extenuante, mas muito aliciante. E então eu deixei um bocadinho aquele sonho de ir lá para fora arredado. Até que conheci realmente a Helena, que era a minha namorada, e que, apesar de namorarmos, nunca me cortou as pernas. E então ela sabia o meu sonho, sabia o meu desejo de ir para fora e de ajudar outras pessoas. E então foi ela que me comprou a viagem, ela é muito boa a organizar coisas. Então acabou por ser ela: olha, já está, chega-se ao pé de mim um dia, tens que ir, vai ser neste dia, portanto desenrasca-te, não queres saber. Eu: ok, pronto, vai ter que ser, olha, obrigado.
Que atitude extraordinária, Helena.
Na altura fiquei nervosíssimo mesmo, mas só tenho a agradecer-lhe hoje, porque se calhar, se não fosse ela, a minha coragem ainda não tinha... Eu acho que ia fazer, mas não teria sido numa altura tão boa que foi. Penso que foi a altura ideal para fazer.
Como é que foi chegar à Grécia, um campo de refugiados? Estava preparado para a realidade que encontrou?
Não, de modo algum. Penso que também não fiz uma grande preparação. Fui um bocadinho... ia mais nervoso do que preparado. Ia a pensar um bocadinho como é que seria, mas não criei grandes expectativas. Inclusivamente só tinha o bilhete para ir, porque eu às vezes sou uma pessoa um bocadinho de altos e baixos emocionalmente, portanto há temporadas que estou muito forte e que acredito que tudo é possível, e há temporadas que realmente penso que vou fraquejar e que não consigo, etc. E portanto eu pensei que eu poderia não estar à altura, e então só comprei o bilhete para ir. Comprei só o bilhete para ir a pensar que se ficasse muito mal tratado ou se visse que aquilo não era para mim, passada uma semana tinha a comidinha dos pais em casa à minha espera. E então pronto, foi assim, e foi um choque realmente. Depois, quando cheguei lá, os primeiros dias foram muito complicados. Nunca pensei em desistir, nada disso, por acaso não. Mas fui-me abaixo um bocadinho, sim, quando vi as imagens dos campos, quando contactei com aquelas prisões, porque aquilo são prisões, infelizmente, prisões humanas, dos tempos de hoje, tempos modernos, se calhar rotuladas como campos de refugiados que mais parecem campos de concentração muitas vezes. Houve dias que chorei, houve dias que me isolei, mas nunca pensei que aquilo não fosse para mim. Realmente acho que foi uma experiência incrível para mim e aguentei dois meses.
Até porque não deve ser fácil gerir, há sempre um confronto interior quando chegamos a estes sítios, que naturalmente têm regras, não é? Para o funcionamento
sim,
do campo.
Sim, sim, sim.
Às claro. Vezes não lhe deu vontade de quebrar essas regras e fazer mais
sim,
do que
muitas
era.
Vezes, muitas vezes, muitas vezes dá vontade de quebrar o sentimento de injustiça, porque muitas vezes... Uma das regras é que não nos coloquemos muito, tanto grande amizade e não demos grande conversa com os refugiados, apenas os tentemos ajudar. Depende também de cada organização, obviamente, mas para a proteção deles e nossa, dizem, não é? As regras, e uma delas é que realmente não estabeleçamos contactos muito, muito próximos, de amizade, etc. Mas é muito difícil ver as pessoas. Ver a vida boa que eu tenho, no meu caso, portanto sou mesmo muito grato, depois de tudo então ainda mais fiquei, e ver aquilo e realmente revolta muita coisa, revolta organizações europeias, revolta políticos, revoltamos-nos com as pessoas que lá estão inclusivamente, revoltamos-nos às vezes com os próprios refugiados porque pensamos que eles também poderiam fazer mais ou que porque é que eles vieram para este inferno. Revoltamos-nos inclusivamente com as organizações em que estamos a trabalhar, porque muitas vezes também se vê conflitos entre organizações, um bocadinho quase como os egos, não é? Quem é que ajuda mais, quem é que tem mais apoio ou quem é que é mais reconhecido, e isso revolta, porque no fundo, quer dizer, somos todos humanos e isto não devia interessar. Obviamente há dias que estamos a ajudar e sentimos-nos super bem porque vemos que estamos a fazer a diferença. Mas há vezes realmente que estamos completamente revoltados e só nos apetece um bocado desistir do mundo, não é? E pensar porque é que isto é assim. Temos tantas soluções sempre na cabeça. Pronto.
Calculo que seja um conflito tremendo, não é? Para conhecermos um pouco melhor como é que é o ambiente nestes campos e pela experiência do Marcos, nós sabemos que são pessoas que estão ali na luta pela sobrevivência e que às vezes, nesses casos, as pessoas podem chegar a extremos. Como é que é a relação entre os refugiados num campo? Como é que eles lidam uns com os outros no dia-a-dia? Há rivalidades? Há histórias de solidariedade, de generosidade?
Há tudo um pouco, há muitas histórias de generosidade, realmente, apesar de muitos deles virem de países diferentes, depois encontram-se, no caso, portanto, aquilo é uma ilha, é a terceira maior ilha da Grécia, mas não é assim muito grande, talvez, penso que inclusivamente mais pequena que a Ilha da Madeira, tem 80 mil pessoas, em que 10% são refugiados neste momento. Portanto, tem lá mais de 10 mil refugiados. E, portanto, há histórias, eles contactam e cruzam-se todos os dias, seja quando vêm pelo mar, não é? Resgatados, que inclusivamente também ajudei a fazer esses resgates naqueles botes que nós vemos nas notícias. Portanto, começam logo a cruzar-se com múltiplas diferenças culturais, com o povo também da ilha grega, que é um povo maravilhoso, mas que obviamente aquilo também é pesado para a população que ali está a residir, não é? Basta pensar, portanto, mesmo cá em Portugal, mas talvez uma pessoa da Ilha da Madeira ou dos Açores compreenda melhor o que é que seria ver a sua ilha invadida por milhares de barcos durante um ano ou durante meses, com pessoas a desembarcar e a pedirem auxílio, que não falam a língua, e que não têm as mesmas religião, cultura, etc., sim. Porque a maior parte é muçulmana. Eles também têm conflitos já nos países entre eles onde vivem, não é? Muitas vezes também já dizem mal de... Portanto, os iraquianos dizem mal destes, os do Afeganistão dizem mal daqueles, etc. Portanto, eles já vêm com esses conflitos e vêm para uma ilha, para um país europeu, não é? Que é um bocado mais apertado a nível de segurança. Mas realmente eles ajudam-se e penso que acabam por ultrapassar isso, mas muitas vezes também vemos revolta com as próprias condições dos campos, o desespero, vemos o desespero às vezes nos campos, formava-se um pequeno grupo a mandarem pedras uns aos outros, ou acendiam tochas e queimavam tendas e a polícia muitas vezes não fazia nada, e parecia que fingia, não é? Chegar lá um bocadinho tarde e portanto havia ali grandes tensões no, nos campos. inclusivamente connosco. As pessoas perdiam a cabeça com as próprias organizações e com razão. E nós também com eles também às vezes era complicado, obviamente, pelas diferenças linguísticas, pelo cansaço também, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas que vão para este tipo de trabalhos não descansam propriamente e começam a sentir um bocadinho aquele burnout e aquela ansiedade às vezes também por quererem ajudar tanto, que acabam por se cansar e acabam por influenciar negativamente tanto os companheiros de equipa como nos próprios tratos com refugiados. Poderão haver ali algumas desavenças, alguns atendimentos, porque as pessoas realmente estão cansadas e estão...
Isto é uma realidade tremenda. Eu estava a ver estes relatos do Marcos e a pensar que nós já vimos quadros desses na ficção, na tela, nos cinemas, mas isto é real.
Não, isto é super real, isto é super real. E eu lembro-me que em 2015 eu nem liguei muito. Não liguei muito porque aquela necessidade de vermos notícias negativas todos os dias, queria ver notícias positivas, mas lembro-me que era uma constante, não é? Nas televisões públicas, em todas as televisões, rádios, etc, etc, falava-se muito na crise dos refugiados, via-se aquelas imagens do bebê afogado a chegar à praia, aquela imagem marcante, mas depois deixou de se falar. Houve aqui uns meses, barra um ano talvez, que deixou de se falar. E eu, quando decidi fazer alguma coisa, eu estava inclinado para ir para a África, por uma realidade mais de falar português, talvez nos Palopes, ou talvez para a Índia. Mas depois comecei a pesquisar, eu sou europeu, e ainda havia muita coisa a acontecer, ainda havia muita injustiça. Ainda havia muitas pessoas presas nos campos e pessoas a vir todos os dias, em botes, etc. Então, mas isto já não se soube falar nas notícias. E portanto foi aí que eu, ok, vou começar por aqui, é uma realidade que está aqui mais perto. Acho que é uma coisa mais urgente, porque as pessoas, por exemplo, que estão em África, infelizmente são pobres todos os anos, têm aquelas guerras que estão sempre em permanência, mas infelizmente as pessoas não conheceram outra vida. E ali nós vemos médicos a chegarem à clínica lá dos refugiados, por exemplo, gestores, engenheiros que perderam tudo, que estão ali descalços, alguns não sabem da família, alguns morreram parentes, etc., afogados ou não, ou ficaram lá. E portanto é uma coisa que é urgente, é uma coisa que é mesmo de emergência. E neste momento parece que está a começar-se outra vez a falar, o que é bom.
Mas infelizmente por piores razões, porque nem a Europa se consegue entender.
Exato,
nisto, não é?
Sim.
Marcos, seguramente que lidou com muitas pessoas e viveu muitas histórias e situações, algumas menos boas, outras muito boas. Há algo que o tenha assim marcado como se fosse uma fotografia que nunca mais lhe sai da cabeça?
Realmente, há muitas histórias, inclusivamente, que nós parece que esquecemos, não é? Porque é tanta coisa, os dias parece que são tão rápidos e ao mesmo tempo são tão lentos, porque acontece tanta coisa. Uma pessoa chegava ao final do dia completamente estourada, só queria ir a beber uma cerveja ao final do dia, e eu não fumo, mas quem fuma fumava muito, porque realmente aquilo provoca grandes tensões e há muita coisa mesmo a acontecer. Inclusivamente na organização em que eu estava, nós atendíamos 100 refugiados por dia, portanto na clínica, em consultas, fora as emergências, fora também as pessoas que se iam ver ao centro de detenção, porque dentro do campo de refugiados há um centro de detenção onde estão os refugiados que são apanhados mais ilegais, mais perigosos, digamos assim, ou que as autoridades consideram mais perigosos, que às vezes não é o caso, ou com alguma doença mental, que já fizeram tentativas de suicídio ou que estão com essas intenções, às vezes alegadamente por eles tentarem manipular a opinião, e depois vai saber que não estão. Portanto, havia muita gente, havia muitas histórias, havia os campos estão lutados, era um contacto permanente. Eu fiz também, portanto, na clínica, aquilo era tanta gente que não, obviamente não é uma clínica como nós temos cá, não é? Com sistema de senhas, e aliás, nós tínhamos lá um sistema de senhas, mas não é uma coisa das pessoas estarem sentadas calmamente à espera, não é? E muitas vezes aqui nós já nos revoltamos. Mas ali realmente as pessoas estão num desespero, que vêm falar connosco a toda a hora, pensam que toda a gente é médica, toda a gente pode ver toda a gente, e muitas vezes nós até fazíamos um bocadinho esse papel e tentávamos ajudar, já um bocadinho ultrapassando quase aquele limite. E havia histórias muito marcantes. Por exemplo, nunca mais me esqueço do primeiro dia que cheguei aos campos de refugiados, cheio de sono, porque eu não estava habituado a acordar cedíssimo, e acordávamos ali às 6 da manhã. Tínhamos que andar meia hora de carro, no carro da organização, para chegar ao campo. Tinha que haver um sistema de transportes de boleias, e chegámos lá, e realmente parar ali uma prisão que acho que nunca chegou a ser acabada, foi adaptada para o campo de refugiados, que é o maior campo de refugiados de Lesbos, e talvez um dos maiores da Europa e mais, né, posso dizer, nojentos mesmo. É com grades e é com arame farpado e é com muros e é com grafites a dizerem ONU não presta e coisas do género, mensagens caveiras e isto é uma prisão, bem-vindos à prisão de Moria, etc, etc, que é o nome do campo de refugiados. E nós estamos ali a ver e vemos a roupa das pessoas penduradas nessa própria as grades a tentar secar, ou de alguma maneira que eles lavaram num balde, etc, que conseguiram desenrascar, a roupa de bebés. E aquele momento foi para mim, estávamos em silêncio e eu comecei a chorar baixinho ali, porque não aguentei aquilo e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não vim aqui fazer nada mesmo, não vim aqui fazer nada. Pensei, isto é surreal, eu não acredito que estou aqui. E havia momentos realmente em que nós já andávamos a recolher lixo, por exemplo, ao pé das tendas, e víamos aqueles bebés descalços andarem no meio do lixo, às vezes com pedaços de vidro que eles, portanto, os refugiados às vezes bebiam, não é? Porque apesar do álcool não ser permitido, aquela sigla do beber para esquecer, com fraldas sujas no chão, chovia muito, quando chovia muito aquilo ficava completamente imundo, e nós pensávamos, porquê que as pessoas estão a ter tantas diarreias? E porque isto não tem condições nenhumas. Nós abríamos a casa de banho e percebíamos porquê que as pessoas iam lá fora, atrás de uma árvore, fazer as necessidades, percebíamos porque é que as pessoas não tomavam banho, porque ninguém limpava aquilo, estava totalmente nojento, limpava-se uma vez por semana talvez, mandavam umas mangueiradas e davam 2 horas de água potável dentro das casas de banho e mais nada. Essas imagens foram muito marcantes. E depois obviamente há histórias, claro, que nós vamos começando a falar com os refugiados, e cada um deles tem uma história, cada um deles é um ser humano e portanto tem uma história muitas vezes incrível.
Este é o cenário de um lugar na Europa no século XXI. Tem mantido contacto com Lesbos ou não?
Tenho mantido contacto.
A realidade continua a mesma?
Continua. Acho que houve um momento que melhorou um bocadinho, depois parece que voltou a piorar. Houve motins, vi uma cena muito forte que eles estavam a fazer umas manifestações no centro da capital de Lesbos, que é Mitilini, que era perto dos campos refugiados, em que eles foram fazer uma manifestação pacífica. Muitas vezes, obviamente, que eles faziam isso, mas foi uma imagem chocante. Portanto, a Grécia é um país muito nacionalista, apesar dos gregos serem pessoas excelentes, com uma cultura parecida à nossa, mas nesse nível do, talvez, de racismo, seja mais complicado. E vieram, inclusivamente, gregos de Atenas e de toda a Grécia continental, nazis e racistas, começaram a mandar pedras e tochas e a polícia não fazia nada. Portanto, vamos vendo estas imagens nas redes sociais, principalmente. Portanto, há várias páginas que ajudam os refugiados, cada organização tem a sua página. Há páginas só de centros de distribuição de comida, desse tipo de coisas, que vão partilhando, inclusivamente hoje em dia com os grupos de WhatsApp também. Temos grupos de WhatsApp dos antigos membros da organização, em que vamos partilhando notícias. E, portanto, é uma família que se cria com os refugiados. Apesar de nós não podermos contactar com eles muito, obviamente, há um ou outro que depois, quando saímos da organização, acaba por nos mandar um pedido de amizade no Facebook ou qualquer coisa do género, assim esquisita, e nós acabamos por ir vendo um bocadinho até a visão deles sobre as coisas que se passam lá, porque eles têm acesso à internet, têm um telemóvel, pelo menos, que é essencial à sobrevivência.
Nós estamos a falar de uma realidade que infelizmente ainda está muito presente. Esse trabalho das ONGs no terreno é um trabalho que ainda precisa de afinar? Está um pouco limitado pelos meios ou pelas opções políticas?
Eu penso que sim. Inclusivamente, eu acho que, portanto, isto é tudo vontade política, porque eu penso que este problema seria, não digo facilmente, obviamente que é um problema complexo, não sou um expert, mas do que eu vejo realmente, há muita falta de vontade política, há esses tais egos que muitas vezes só nos apercebemos quando chegamos lá. É uma coisa que muitas vezes há cooperação. Atenção, eu não quero passar aqui uma imagem que as organizações estão em conflito. Não, elas ajudam-se. Mas muitas vezes há algumas pessoas que não vão com as boas intenções para as organizações, querem mais é, se calhar, fazer selfies e mais protagonismo, talvez para escalar também dentro de organizações ou cá fora ou no ambiente depois futuro de trabalho delas, etc. As organizações têm todas muito boas intenções e fazem trabalhos maravilhosos, Muitas vezes omeletes sem ovos mesmo, e é complicado, mas penso que poderia haver muito mais intervenção, talvez até do governo, os governos centrais certamente, e depois também talvez do governo grego. Depois da crise grega também aquilo foi influenciado negativamente. Portanto, era uma ilha que dava muito dinheiro ao país e depois as pessoas viviam acima das possibilidades e gastavam mais do que, um bocadinho como nós cá, mas muito pior. E, portanto, eles agora realmente não conseguem fazer nada. E realmente não há muita ajuda ali para aquela ilha. Aquela ilha que vai para lá os refugiados, aquela e mais algumas. E que realmente cada vez está pior e ninguém liga muito. Pronto, de vez em quando alguém liga, mas já vem tarde. Mas sim, acho que isto era totalmente evitável.
Foi um grego quem fundou a Attica Human Support, uma das ONGs que dá apoio aos refugiados na Grécia. Estava na praia, conta Aris, a ler um livro. Apareceu um barco com refugiados mesmo ao meu lado. Tinha três escolhas possíveis: levantar-me e desaparecer, tirar fotografias ou ajudá-los. Escolhi ajudar e esta decisão mudou a minha vida para sempre. Tal como Aris, Marco Ferreira, meu convidado de hoje, escolheu ajudar. Por isso também está comigo hoje aqui no programa Porta Aberta.
Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. Place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother. Your love
flow from your heart. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand,
join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother.
Na Europa, há quem pense que os migrantes e refugiados já são muitos. Só em França, por exemplo, já foram desmantelados vários acampamentos. Ainda assim é isto que revelam os números recolhidos. Nenhum dos 10 países que acolhem mais refugiados faz parte da União Europeia. E entre os que conseguiram cá chegar, são muitos os que vivem numa situação de miséria e sofrimento. Comigo esta manhã está Marcos Ferreira, cristão, português e farmacêutico, que esteve 2 meses como voluntário num campo de refugiados da Grécia, na ilha de Lesbos. Um campo de refugiados que Marcos já aqui nos descreveu mais parece uma prisão, e é curioso que até o local onde estão seja a construção de uma antiga prisão. O que é que lhe faz mais impressão hoje? Os migrantes e os refugiados que morrem no mar, ou aqueles que vivem fechados aqui neste desespero, nestas prisões?
Faz-me impressão tudo, mas obviamente que os que morrem no mar, penso que é... Aliás, os que me fazem mais impressão são os que morrem no próprio país, na sua própria pátria. Muitas vezes não têm culpa nenhuma, aliás, a guerra muitas vezes é desencadeada, nós sabemos, por interesses económicos, políticos, e até por nós ocidentais, portanto nós muitas vezes somos os próprios que temos as mãos manchadas de sangue deles, e portanto o dever que nós temos é de ajudá-los ao máximo. Obviamente que eles também têm as guerras deles, não estou a dizer que nós sejamos culpados a 100%, mas realmente vir nas condições miseráveis que eles vêm nos botes, após pagarem fortunas aos contrabandistas, muitas vezes do lado da Turquia, muitas vezes pagos pelos próprios estados, para fazerem essa distribuição de barcos, de pessoas, separarem famílias muitas vezes e fugirem e ganharem. Até vi que esses negócios de contrabando já geraram vários milhares de milhões de dólares para os contrabandistas durante estes poucos anos. Portanto, são pessoas que estão a ficar milionárias à custa de separação de vidas, e portanto relatos que vemos morrer nesses barcos miseráveis, com coletes falsos muitas vezes, coletes que vêm, que eles pensam que são bons e são feitos de em vez de serem esponja, é umas coisas que ajudam até a afundar. Portanto, são coisas que nós viemos a descobrir e que realmente é a viagem da esperança deles, muitas vezes a viagem do medo, porque é uma viagem cheia de medo, do desconhecido. Depois, muitas vezes também não são ajudados pelas patrulhas, sejam das organizações, de algumas organizações, seja da polícia europeia, que também muitas vezes ajuda, mas outras não. E depois, obviamente, que os que chegam vêm com muita, muita alegria, muita esperança. Aquilo é uma viagem duríssima. É uma coisa inacreditável quando eles lá chegam. Alguns estão pulando de alegria, estão completamente como se fosse uma batalha ganha, e é, não é? Mas depois realmente eles apercebem-se da realidade que os espera, e muitos deles até dizem que gostavam de não ter vindo. Se soubessem que isto era assim, gostavam de não ter vindo. E outros não, outros dizem que se ficassem nos países iam ser mortos, ou perseguidos, ou iam morrer com uma bomba em cima, etc. Mas outros, quando veem o sofrimento dos próprios filhos, quando veem que não conseguem alimentar os filhos, que os filhos não conseguem dormir, que eles começam a ficar com doenças mentais, do sofrimento que ali passam, realmente ponderam um bocado melhor e pensam, não foi para isto, não foi isto que nos venderam daquele lado, não foi isto.
E qual é a esperança destas pessoas que estão dentro destes campos de um dia poderem sair dessa realidade e ter uma vida normal?
Cara? Infelizmente a esperança é a última a morrer, é verdade, e eles são lutadores enquanto lá estão, apesar de muitos dias também quererem desistir e não conseguirem fazer nada. Outros dias ganham esperança por algum papel que recebem, algum documento que foi aprovado. É tudo processos muito lentos. Alguns deles gostariam apenas de ir para a Alemanha ou de ir para a França, o que depois, obviamente, quando se apercebem que vão ter que ir para outros países que não são os que eles sonhavam, não é? Têm que se contentar e contentam. Mas o processo para eles saírem dali é muito lento. É uma coisa que realmente... envolve uma burocracia inacreditável. Quando nós dizemos que temos burocracia em Portugal, e temos, não é? lá para ter um simples, às vezes, documento da polícia, ou para eles estarem ali considerados legais, muitos deles perderam documentos na água e tudo, afundou-se uma mochila, etc, etc, ou não conseguiram trazer os documentos, e são considerados ilegais, são postos às vezes nessas prisões, nesses centros de detenção, porque não têm os documentos, porque não conseguiram. E o processo para eles saírem depois é muito moroso, para arranjarem trabalho ali na ilha quase ninguém consegue. Para arranjarem às vezes só medicamentos na farmácia, só isso é muito, muito, muito difícil também. E portanto, são às vezes anos que eles perdem ali. Alguns estão lá há vários anos.
Nós não estamos a falar especificamente só do caso destes campos de refugiados, porque há outros que, numa cidade, por exemplo, como Atenas, são muitos os que passam dificuldades, não é? Há até relatos de menores que recorrem à prostituição para sobreviver. Sim, esta é uma realidade com que se deparou também? Há algum tipo de mobilização para ajudar estes casos?
Assim? Sim, tenta haver, sim. Inclusivamente, mais a nível dos traumas e da parte de agressões sexuais e de violações, a organização Médicos Sem Fronteiras, penso que era a que estava a tentar fazer um trabalho mais notório, tinha psicólogos e pessoas que iam às tendas e, portanto, identificavam esses casos específicos e tratavam deles, encaminhavam-se, tinham um centro lá. Sim, em Atenas depois, e noutras ilhas, e também em Atenas, em Tessalónica, nas duas grandes cidades, portanto, como Lisboa e Porto, nas duas grandes cidades gregas, há muitos campos de refugiados também, há organizações notáveis também aí, há todo um trabalho que é preciso, porque se puderem chegar logo a Atenas, mas depois é a saltar de campo refugiado em campo de refugiado, inclusivamente em Lesbos. Por acaso também devo referir isso, há um campo de refugiados com algumas condições, que eu também tive em dois campos de refugiados. Há mais, também visitei um terceiro, que é muito familiar, que era muito agradável até, engraçado, mas em que só vão muito poucas pessoas e são quase aquelas que se portam muito bem ou que são realmente vistas como, ok, esta família não tem problema nenhum, ou precisa mesmo de estar isolada porque tem algum problema de saúde e, portanto, tem que estar um bocadinho mais resguardada de infecções e coisas do género. Há alguma ajuda, mas são coisas tudo muito feitas por organizações. Os governos, não, infelizmente, não ajudam muito a isto. E há campos de refugiados muito piores na Europa e no mundo. Então, em África, eu vim-me a perceber depois disso, quando cá cheguei, comecei a fazer umas pesquisas, e há campos de refugiados com 1 milhão de pessoas, por exemplo, em África.
Ainda pensa voltar à Grécia?
Eu gostava muito, infelizmente a vida é curta, e para a Grécia, para já não, se realmente algum dia surgir o chamamento, voltarei, sem dúvida, mas estou focado em tentar, focado, ou tenho o sonho, a ambição de vir a fazer carreira nesta área, e portanto... já disse à minha mãe, ela vai ficar com muitas saudades minhas e vai ficar muito triste.
Ou então vai querer ir consigo.
Ou ela vai querer ir vir comigo, mas espero que ela fique. E portanto, anda a sondar, anda a ver as oportunidades, anda a fazer cursos de formação também. E para farmacêuticos, é engraçado, ainda está muito pouco explorada. E portanto, é uma área em que eu me senti como peixe na água e é o que eu gostava de fazer mesmo. Não digo para o resto da vida, mas gostava de fazer a longo prazo. Para a Grécia, não apenas pelo facto que já lá estive e que penso que é uma coisa que está a ser mobilizada. Pelo menos tem quando cheguei, inclusivamente com as minhas histórias, houve muitas pessoas que depois começaram a se interessar e que foram, colegas meus e de farmácia, médicos, enfermeiros, que foram. E, portanto, continua a haver muitas pessoas a irem, a ajudar, muitas pessoas que também voltam, mas para o que eu quero fazer... tenho que me focar em, portanto, queria mesmo avançar com isto a nível profissional, muito menos de amador, e que pudesse mais ativamente ajudar ao máximo em alguma coisa lá fora. Sim.
Vamos justamente pegar nessa ideia, e até pela experiência que o Marcos já teve, há algum conselho que seja importante dar a alguém que se proponha partir como voluntário para este tipo de missões?
Eu não sou uma pessoa muito de dar conselhos. É sempre relativo. Os conselhos que normalmente são dados é realmente ter uma grande força de vontade, gostar de ajudar as pessoas, ser resiliente ao cansaço, às dificuldades, saber que no caso de um país em guerra ou de que tenha pessoas que vêm de guerra, não vamos encontrar as condições ideais, não vamos estar lá a brincar. O meu conselho realmente é que vão com todo o amor. O melhor conselho acho que é esse, é irem com toda a paixão, toda a entrega, tentarem não querer receber nada, porque vão receber, mas entregarem tudo o que têm e sem medos, e certamente vai ser uma experiência incrível e vão conseguir fazer um bocadinho a vida um bocadinho diferente, nem que seja por umas horas ou uns dias, na vida de algumas pessoas que realmente precisam. Depois, obviamente, há conselhos mais práticos, mas eu quero deixar este claro e não desistir, mesmo nas dificuldades, que certamente mesmo a pessoa mais forte mentalmente pode sucumbir em alguns dias, porque são situações difíceis. Se formos um bocadinho preparados, eu cometi alguns erros, inclusivamente lá também não descansava muito, tive esse burnout também, inclusivamente às vezes deixava-me um bocadinho levar pelo contacto com outras organizações, etc, etc. É um bocado difícil, mas temos que pensar porque é que estamos ali e qual é realmente a nossa missão, e então se vamos pouco tempo, ainda mais tentar fazer a diferença, porque as organizações muitas vezes até quase que perdem dinheiro com pessoas que vão pouco tempo, e portanto depende de um bocadinho, não ir para lá fazer férias, é essencial, isso é essencial.
Marcos, muito obrigado por esta partilha.
Obrigado,
por este relato que nos trouxe aqui hoje.
Muito obrigado à Renascença.
Neste dia que falamos de refugiados, vale a pena lembrar um livro destinado às crianças que conta a história de Miriam, uma menina que teve de fugir da guerra, e de Pip, um menino que, com a mãe, acolhe uma família de refugiados em casa. Trata-se de um livro de Teresa Amial, com ilustrações de Pedro Rocha e Melo, editado pela Paulus. É uma história bonita para ler com os seus filhos. Um bom domingo e uma boa semana.